Paraná em Rede está de volta.
A falta de educação financeira está atrapalhando a vida dos brasileiros. Atualmente, a maioria dos endividados do país são jovens. Confira como organizar suas finanças na reportagem de Franciele Thien.
Vários indicadores e pesquisas mostraram como a falta de conscientização financeira atrapalha a vida de muitos brasileiros. Este ano, 61 milhões de pessoas começaram o ano com o nome negativado no Serviço de Proteção do Crédito, o SPC. Segundo o Banco Mundial, apenas 3,64% da população economiza para aposentadoria, um dos índices mais baixos do mundo. Os brasileiros, 28% apenas, declaram ter poupado algum dinheiro nos últimos 12 meses. É o 14º pior índice do mundo. O economista Jandir Ferreira diz que a questão de muitas famílias endividadas não diz respeito apenas à organização das finanças, mas também sobre as questões econômicas do país.
A conscientização financeira tem sido uma temática recorrente junto ao mercado financeiro e até mesmo junto às políticas governamentais. Atualmente, no Brasil, 65% das famílias brasileiras estão com algum tipo de endividamento. Desses 65%, praticamente 30% das famílias já estão com dívidas em atraso. Claro que uma parte desse endividamento se deve aí à questão do mercado de trabalho, a taxa de desemprego no Brasil está muito elevada, mas uma boa parte também se deve à dificuldade que as famílias têm em lidarem com dinheiro, em organizarem a sua vida financeira.
Ainda segundo o economista, não é preciso parar de consumir e sim diminuir. Além disso, cartões de crédito é um dos maiores motivos de endividamento, principalmente entre os jovens.
Atualmente, a maioria dos endividados no Brasil são jovens de 18 a 24 anos e as dívidas desses jovens são com o cartão de crédito, ou seja, todo aquele crédito que é mais fácil de ser conseguido, geralmente é o crédito mais caro. Atualmente, o cartão de crédito, o cheque especial e aquele saque que você faz diretamente no caixa eletrônico são os que apresentam a maior taxa de juros no Brasil. Como as famílias, no momento que se conscientizam financeiramente e tentam organizar suas finanças, devem fazer? Sem procurar o crédito mais barato, evitar parcelar no cartão de crédito, evitar o parcelamento nas lojas, porque nas lojas o juro é embutido, e tentar sempre comprar à vista. Como então conseguir comprar à vista pagando menos juros?
Segundo Jandir, além da economia, o melhor é pesquisar.
Se as famílias conseguirem economizar 10% da sua renda todo mês, ao final do ano, a família vai ter um 14º salário, que poderá fazer frente àquelas despesas de final de ano que prejudicam a vida familiar, como IPTU, como IPVA, como as despesas, por exemplo, com material escolar. E pesquisar sempre. No caso do material escolar, por exemplo, em Cascavel, num trabalho feito pelo Procon, se percebeu que havia uma diferença de 300% nos mesmos produtos em lojas e comércios diferentes. Ou seja, pesquisar sempre. Para quem está endividado e tem despesas que não pode fugir, que são necessárias aquelas despesas para a manutenção da família, pesquisar sempre. Isso vale para todos os produtos, desde produtos da cesta básica até produtos de maior valor adicionado, como eletrodomésticos e eletrônicos.
De Cascavel, Franciele Thien.
Você sabe como funcionam os investimentos em ações? Existem duas modalidades no mercado. A Reja Arruda explica.
Saúde do bolso.
Hoje em dia, muito se fala dos investimentos em ações. Mas você sabe o que são ações e como investir? Ações são a menor parcela do capital social das companhias abertas. Ao adquirir uma ação, você se torna sócio de uma empresa e pode passar a ganhar com o crescimento e a distribuição de seus lucros. Nós temos as ações ordinárias, que dão direito a votos nas decisões, e as preferenciais, que permitem algumas prioridades, como receber dividendos maiores. Investir diretamente em ações é uma boa opção para quem pode acompanhar o mercado e dispõe de tempo para estudar os fatores que influenciam a empresa, o setor em que ela está inserida e os movimentos da economia como um todo. Nesse caso, selecionar e avaliar o melhor momento de comprar ou vender uma ação é uma tarefa do próprio investidor. Para a compra direta de ações, é necessário abrir conta em uma corretora e utilizar o sistema disponibilizado para enviar as suas ordens de compra ou venda para a Bolsa de Valores. Mas se tudo isso é muito novo para você ou você não tem tempo nem conhecimentos necessários para investir na Bolsa, uma forma de participar desse mercado é por meio dos fundos de ações. Ao investir em um fundo de ações, você se torna um cotista e estará delegando a responsabilidade de compra e venda dos ativos a um gestor, que fará isso em nome de todos os demais cotistas do fundo. Nesse caso, você terá a rentabilidade que o fundo gerar, descontando uma taxa de administração. É sempre bom lembrar que o investimento em ações, seja diretamente ou por meio de fundos, é um investimento em renda variável e de maior risco, pois você não pode afirmar se terá valorização ou desvalorização das ações das empresas que compõem a carteira. Dessa forma, não se pode precisar o quanto você vai ganhar. Trata-se de um investimento voltado para pessoas com perfil moderado ou agressivo. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Você já ouviu falar em deepfake? Não? Então entenda como essa tecnologia pode atrapalhar o processo eleitoral no Brasil.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Um termo que vem sendo bastante repercutido nas redes sociais é o deepfake. Você sabe o que é? Já ouviu falar?
Em tradução livre, deepfake significa uma falsa aprendizagem aprofundada. Por meio de uma inteligência artificial, vídeos são manipulados para mostrar pessoas fazendo algo que elas nunca fizeram antes.
Como exemplo de uma deepfake, temos um vídeo que circulou nas redes sociais em que o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canta a música Obsessed, de Mariah Carey, para o atual presidente Jair Bolsonaro.
O deepfake é uma técnica que reúne imagens, vídeos e sons, que quando combinados com falas e movimentos de vídeos já existentes, resultam em um vídeo falso. Os rostos são inseridos de forma digital nos vídeos, que são editados de modo que as pessoas acreditam que aquilo é mesmo real. As deepfakes são, sobretudo, utilizadas para gerarem notícias falsas.
Dado o cenário político atual, que já é vítima da desinformação, as deepfakes são uma ameaça enorme para as eleições de 2020. Por isso, é tão importante conhecer e discutir sobre esses vídeos. A Justiça Eleitoral não atua como órgão fiscalizador. Contudo, os tribunais têm estrutura técnica para análise de conteúdos digitais.
O secretário de Tecnologia da Informação do TRE Paraná, Gilmar de Deus, afirma que a preocupação ficou ainda mais evidente depois das eleições de 2018. O TSE criou grupos de análise sobre fake news, que contou com a perícia forense da Polícia Federal, além dos técnicos das Forças Armadas e da Agência Brasileira de Inteligência.
Gilmar também acredita que a tecnologia ficará cada vez mais sofisticada, mas a sociedade precisa estar preparada, e isso só se consegue com conhecimento. Aqui nós pesquisamos a história verdadeira e você pode acreditar.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Indicadores mostram que as doenças sexualmente transmissíveis continuam se espalhando pelo país. E o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar o uso de preservativos entre jovens. Confira na reportagem.
A preocupação do HIV entre jovens, o aumento da sífilis e a contínua transmissão das hepatites. Esses são indicadores que revelam que o comportamento de risco, principalmente dos jovens, vem impedindo o país de avançar no combate às infecções sexualmente transmissíveis. Então, para incentivar o uso da camisinha e informar os jovens sobre os riscos e consequências de contrair uma infecção sexualmente transmissível, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lançou a campanha Usar Camisinha é uma Responsa de Todos. As chamadas ISTs aumentam em até 18 vezes a chance de infecção pelo HIV AIDS. Isso porque as infecções sexualmente transmissíveis geralmente causam lesões nos órgãos genitais, o que aumenta a vulnerabilidade para a pessoa adquirir HIV por meio do contato com secreções e sangue. Por isso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deixa um recado para os jovens.
O HIV é sim um grande problema, que a gente costuma falar, olha, conversem sobre HIV, conversem sobre essas doenças aí, não só com família, mas com amigos, procura se informar, não embarca nessa de que, ah, o HIV já tem nada a ver, você toma remédio aí, teve um que falou pra mim, a carga viral cai, porque olha lá no Dr. Google lá e fala, opa, a carga viral cai, no... a gente ainda sonha com uma vacina. Aí sim você ter o sistema imunológico e a gente enfrentar esse vírus. Mas hoje ele é só remédio e controle diretaço. Se vacilar no controle, o adoecimento é grave.
As infecções transmitidas por relação sexual são causadas por dezenas de vírus e bactérias durante o contato sexual sem o uso da camisinha, com uma pessoa que esteja infectada. A camisinha, distribuída gratuitamente nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS, é a forma mais simples e eficaz de se proteger não só do HIV/AIDS, mas também da sífilis, da gonorreia, de hepatites virais e até do Zika vírus, além de evitar gravidez não planejada. Por isso, a importância de reforçar constantemente a necessidade de proteção, incentivando o uso de camisinha diariamente e não apenas durante o carnaval ou festas. Reportagem Janari Damascena.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. A gente tem um novo encontro amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.